como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Bom, continuando o nosso estudo do livro Entre a Terra e o Céu, que realmente esse capítulo é muito esclarecedor para as pessoas que têm assim, uma maneira crítica de ver as religiões, de ver o posicionamento das pessoas em matéria de fé, em matéria de aceitação. É muito importante ler esse capítulo assim, com muita calma, sabe? Para a gente assim, fazer uma análise de compreensão. É o capítulo 11, quando ele bota novos apontamentos, porque realmente é um apontamento novo. Para a gente ter essa visão das religiões, da pessoa que ainda precisa daquele meio, daquela religião, né? E que no fundo a gente está sempre vendo que cada um está no nível de consciência e que consegue realmente entender aquela situação. E aí ele está falando aqui da questão das igrejas. Ele fez uma pergunta, né? E a igreja que bota o nome de alguém, a memória de alguém, como é que acontece isso? E aí nós até explicamos, fizemos um paralelo em relação a casas espíritas que também colocam os seus nomes. E aí ele vem fazendo uma pergunta muito interessante. E ele diz assim: e na hipótese de algum santuário surgir dedicado a suposto herói da virtude?
É, porque isso é muito engraçado, que nem todo santo é santo, né?
Pois
é pela própria história da igreja, alguns nobres, algumas pessoas assim, davam a fortuna. E aquela fortuna, aquelas terras, eram doadas para a criatura adquirir um título de santidade, né? Assim como tinha alguns que possuíam, se a gente for aqui no Rio de Janeiro, no museu que tem na Praça 15, tem uma parte lá que mostra como os nobres compravam pedaços do céu. E tem um pedaço mesmo ali, defendendo o valor, né? Pode tanto ser uma kitnet, como pode ser um local maior, a área do céu daqueles nobres. Então, isso aí, a igreja teve uma compreensão ao longo do tempo assim. E tinham aqueles que compravam um título de santidade, ou que eram considerados santos, em função das doações que fizeram materiais, uma visão humana, mas nem sempre é. Então, o que acontece se de repente, ele está perguntando aqui, eu coloco alguém em homenagem a alguém que não foi santo, como é que vai ficar?
E a gente sabe que pela história, alguns santos, pelo menos os historiadores falam que alguns nem existiram.
Nem existiram, exatamente.
Porque era necessário, a gente está vindo aí da antiga Grécia, né, onde tinham os deuses, os semideuses, tinham os heróis. Muitas vezes era necessário ter os heróis, ainda mais que era uma época que não tinha como checar a veracidade de nada. Então, se falavam, aquela lenda se espalhava, aquelas coisas se espalhavam, e às vezes a gente não entendia. Outro dia eu estava falando com uma pessoa sobre isso, e aí eu falei: olha, dizem os historiadores, porque não existe nenhuma comprovação de documento nenhum, que tem muito santo que inclusive é conhecido e que não existiram. Aí a pessoa falou que não, que era um absurdo, que uma coisa, quando ela é divulgada, se ela é mentirosa, ela não se estabelece, porque quando uma coisa, ela só é duradoura quando ela é verdade e tal. E a gente estava falando São Jorge. Aí eu falei: então você acredita então que tinha um dragão?
Né?
Independente de São Jorge ter existido ou não, mas você acredita então que teve um dragão na situação, né? Então, essas coisas são pra gente ir
raciocinando
e a gente refletindo. Faz sentido isso? Não faz? O que faz sentido?
O que é simbolismo e o que é verdadeiro, né?
Exatamente, exatamente. Aí ele vem falando aqui, explicando isso. Ele diz: figuremos alguém da terra sendo conduzido ao altar por imposição da autoridade humana, sem mérito bastante à frente do Senhor. Os crentes encarnados atribuiriam poder de que não conseguiria dispor. Em que situação estaria o templo que lhe fosse consagrado? Isso, me lembrei agora do Roque Santeiro.
É, exatamente.
Lembra? E aquilo ali aconteceu justamente isso, né? Uma lenda, um mito, e que as pessoas... muitas vezes nós precisamos do sobrenatural e muitas vezes aquela histeria comunitária que leva-se sabe-se lá aonde. Então, refletir, fazer uma pausa no bom senso sempre é a melhor solução. E aí ele disse que a Mariana registrou a pergunta cortesmente e explicou. Numa contingência dessas, mensageiros de Jesus responsabilizar-se-iam pela instituição, distribuindo aí os benefícios adequados aos merecimentos e necessidades de cada um. E aí ele pergunta novamente, e o tipo de assistência? É de renovação espiritual ou a de mero socorro aos crentes encarnados? E aí a Mariana fala... O trabalho é complexo e divide-se em múltiplos setores. Não está limitado à esfera da experiência física. Inumeráveis são as almas que, desligadas do corpo, recorrem aos altares, implorando esclarecimento. Outras, depois da morte, confiam-se a desequilibradas emoções, invocando a proteção dos espíritos santificados. É preciso corrigir aqui e ajudar além. Agora, devemos injetar um pensamento reconstrutivo nessa ou naquela mente extraviada. Depois, é imprescindível harmonizar circunstâncias em favor desse ou daquele necessitado. A maioria das pessoas aceita a religião, mas não se preocupa em praticá-la. Daí nasce o terrível aumento das aflições e dos enigmas.
É muito bom, né? Porque a gente pensa o que é religião. E às vezes, por isso que é olhado por muito a questão da panaceia. E a gente até entende isso, né? Que a criatura inventa alguma coisa para se apoiar. Ou então é o pensamento mágico. Quando, na verdade, a grande mágica da religião é oferecer força para a transformação. Para a nossa aproximação de Deus, para a nossa aproximação do melhor, né? Para o cumprimento do nosso dever, para o entendimento mais pronunciado da vida, para o encontro de um sentido de viver. Isso é tudo. É tudo. É tudo e sempre, né? Mas muitas vezes, assim, a religião vira mera fórmula. E qualquer religião mesmo, a gente como espírita pode falar assim, ah, mas acontece que isso aí, né, eu sei o conceito, mas isso aí não é pra mim, não. E aí eu nem me esforço, nem penso na validade, em validar aquele entendimento.
É como muitas vezes a própria doutrina espírita, a gente aceita a doutrina espírita, mas a gente não se preocupa em colocá-la na prática.
Exato, exatamente. É.
Ah, ele continua, a lógica de Mariana encantava-nos. Hilário, porém, prosseguiu indagando, perscrutador. Mas, apesar de consciente da verdade que a separação do veículo físico nos impõe, acredita a irmã que a organização católica é suficiente para conduzir o mundo moderno? Ela sorriu com tristeza e redarguiu. Meu amigo, entre cooperar e aprovar, há sensível diferença. A sociedade ajuda a criança sem infantilizar-se. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para grande renovação. O progresso assim exige. As ideias de céu e inferno e os excessos de natureza política na hierarquia eclesiástica estabeleceram grandes perturbações para a alma popular. Entretanto, cabe-nos considerar as religiões que envelhecem como frutos fortemente amadurecidos. A polpa alterada pelo tempo deve ser colocada à margem. Contudo, as sementes são indispensáveis à produção do futuro. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. todos somos filhos do Pai Celestial. E onde houver um mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo nosso Senhor. É interessante que ela, que é uma coisa que ela fala aqui, que é maravilhosa, né? Que são a questão das sementes.
Isso.
O que, que é a semente de uma religião e o que, que é a interpretação
isso,
do homem?
Isso.
Porque nós vamos ver que a semente das religiões são maravilhosas.
Sempre o bem, né?
Sempre
a ideia de Deus, a ideia do bem, a ideia da solidariedade, sempre isso.
Exatamente. Mas aí quando chega nós, que vamos dirigir, que vamos divulgar aquela semente, aí nós puxamos a sardinha para a nossa brasa.
A gente coloca enxertos, né?
Isso.
É, Emmanuel tem uma lição muito boa, Berenice, que o título é Enxertia Divina. E ele fala que às vezes a gente enxerga, o título é, né? É, mas se crerem, serão enxertados e eu novamente os levarei a enxertar. Mas ele vem falando daquele enxerto que a gente faz. Porque uhum. aí é Jesus falando do enxerto que a gente vai ter do bem.
Uhum.
Mas ele fala que a gente, às vezes, essa frase me dói muito. A gente enxerta cactos infernais na obra divina. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque muitas vezes assim, a ideia é pura e eu começo a colocar situações que não tem nada a ver com aquela ideia que acaba desfigurando. O que é um enxerto? É alguma coisa que a partir do momento que eu coloco, já alterou, né?
É verdade. Você vê, né? Como ele estava falando aqui, por exemplo, do catolicismo. A semente do catolicismo é Jesus. E a gente vê a Inquisição totalmente
Exato.
Na contramão da
Exato.
Semente. Então, mas foi preciso o quê? Que pessoas renasceram fazendo uma nova leitura, não, fazendo a leitura real da semente e até botar por terra o conceito estabelecido pelos homens da Inquisição.
Exatamente.
Como também hoje em dia muitas pessoas falam das religiões do mundo oriental, onde são conflituosas, onde geram tantas guerras, e quando algum estudioso daquela religião vai falar, ele diz, olha, mas não é isso que está na religião,
exatamente.
Sabe? Não é isso. Da mesma forma que na época da Inquisição não estava escrito lá, ou crê ou morre.
As guerras santas não existem isso, não existe isso.
Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes no meio espírita, na casa espírita, nós começamos também a criar situações. Olha, você frequenta aqui a casa, você só pode tomar passe aqui.
Exatamente.
Tá? Você não pode ir na outra casa, não.
Exato.
Porque na outra casa são outros espíritos e não pode misturar.
Exato.
Eu já escutei várias casas falarem
Exatamente.
Isso. Não, se você vem aqui, você tem que estudar aqui, tomar passe aqui. Exato. Se você for em outra casa, vão atrapalhar os espíritos.
Exatamente.
Mas isso faz sentido?
É, está escrito em Kardec isso.
Exatamente.
A minha fala é sempre essa. Aonde é que na codificação está escrito isso?
Isso,
né?
Exatamente.
Se tiver, porque muitas vezes são opiniões, né? Mesmo sendo de espíritos, mas são opiniões pessoais, né?
Exatamente. E não faz sentido.
Não.
Se é a questão, somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus em qualquer casa.
Exatamente.
Então, muitas vezes, até os próprios dirigentes, ou com medo de perder os trabalhadores, eu não sei o que que é, estão andando na contramão da doutrina espírita e estão trazendo para cada um deles uma carga de responsabilidade
Exato.
Que não precisava.
Exato.
Porque quando desencarnar, vai ter que dar conta desses conceitos.
Isso.
Às vezes eu vejo pessoas que moram longe ou se mudaram, sabe? E aí falam, então, olha, eu vou assistir a palestra pública na outra casa, mas eu gostaria de fazer o trabalho aqui, continuar, porque eu já sou daqui, mas como eu estou muito longe, não pode. E aí, às vezes, você quebra, você tira uma esperança de uma pessoa apenas por questões burocráticas. E a burocracia é uma coisa danadinha, viu? Porque ela nos traz uma responsabilidade muito grande. Às vezes, até o espírito que chega na casa querendo algo mais, e pela própria disciplina da casa, que é importante, a disciplina,
importante.
A regra é importante. Mas um dia eu escutei o espírito falar o seguinte: a regra é extremamente importante para termos base, para trabalharmos com as exceções.
Exato.
Porque nós temos que lidar com as exceções.
Uhum.
Sabe? Então, se fosse assim, como é que nós estamos numa casa espírita e nós não estamos enxergando aquela pessoa como um espírito imortal? Um espírito que já vem com uma bagagem, um espírito que já vem com uma experiência. Como é que é isso, então, né? Se a coisa for muito rígida. Então vejam que aqui ele está fazendo um paralelo com a igreja, mas a gente traz para o nosso dia a dia, a gente traz para a nossa vida. Outro dia eu fui... estava na casa de uma amiga minha, era o culto do lar, e aí ela perguntou se eu queria fazer, eu falei, óbvio e tal. Aí nós fomos fazer na sala, ela tem três filhas jovens. E uma das filhas estava sentada no sofá e cruzou as pernas, ficou muito confortável. Aí ela falou assim, descruza as pernas que a gente vai fazer o evangelho. Aí depois eu falei com ela, eu falei assim, por que você pediu para ela descruzar? Não seria melhor deixar ela de uma forma confortável? Entendeu? Ela está sentada, ela é jovem, ela ficou confortável com a almofada, ela sentou toda confortável, botou a almofada, abriu o evangelho, pegou uma canetinha, pegou um lápis.
Para anotar.
Ela estava completamente preparada, confortável, né, a maneira de uma jovem, para fazer anotações. E aí, quando você fala para ela, ela descruzou tudo e depois ela ficou no incômodo de escrever e provavelmente ela nem prestou mais atenção. Então, aonde é que está escrito que para fazer o culto do lar, você não pode estar com as pernas cruzadas? Sabe? Então, veja que aos pouquinhos nós vamos enxertando coisas,
exato,
né, que realmente atrapalha. Mas como ele fala aqui, o importante é a semente, que a gente fique sempre com a semente. E a semente, ela sempre está em cima das questões de bom senso.
Exato.
Da gente fazer uma análise. Toda vez quando a gente começa a botar regras em demasia, a gente perde o foco.
Perde, perde.
Porque a gente vai ficar muito tempo controlando as tais, exato, regras que não foram estabelecidas.
Exato,
sabe? Que não foram faladas, porque não foram estabelecidas nem faladas, porque não tem a menor importância.
Exato.
Nada. Jesus, ele não veio falando de hierarquia nenhuma, de ritual nenhum, de pompa nenhuma. Então veja quantas situações a gente vai criando, que vamos ficando escravos de rituais.
Porque a simplicidade, ela gera durabilidade, né? E as outras questões, essas complexidades, elas vão ser obsoletas, elas vão acabando por si mesmo, porque cada vez elas têm assim, a validade de uma época. A validade de uma época, acabou aquilo, acabou. Vamos pensar assim, na figura de Jesus, né? O trabalho de oferecer aos famintos, oferecer pão aos famintos. Sede, né? Oferecer água aos sedentos. Visitar os doentes. Consolar os órfãos e as viúvas. Em seu nome. Isso aí é para sempre. É para sempre. Não há como. Ah, não, mas está em fome? Agora não precisa mais dar comida para quem tem fome. Agora não precisa mais dar água para quem tem sede. Agora não precisa mais visitar os doentes. Agora, ó, quem é aflito, viúva, órfão, não tem que fazer mais nada. Não existe. Porque a lei de Deus, ela é para sempre. Agora, os expedientes temporários são transitórios. Então, de duas umas. Ou eu entendo a transitoriedade daquilo. E posso até cumprir, mas eu não me perco, eu não me distancio do que é essencial, ou então eu me dedico totalmente ao transitório e daqui a pouco eu estou enxertando cactos na obra divina porque eu estou esquecido do essencial, né? E aí é uma decisão que cada um de nós, como espírito, vai ter que ter.
Exatamente.
Eu ouvi um companheiro falar assim, a gente tem que ver se a gente quer Jesus ou César. E foi uma expressão assim chocante num determinado momento, mas que a gente tem que ver mesmo. E é uma decisão que eu, por mais que eu ame a Berenice, eu não posso tomar por ela, nem ela pode tomar por mim.
Verdade,
não é?
É verdade.
Cada um de nós tem que ver como é que está. Está de acordo com a lei de Deus, com a minha consciência? Está de acordo com o meu projeto reencarnatório? Ah, mas eu não sei qual é. Mas se eu começar a analisar como é que a minha vida tem sido conduzida desde aquele momento em que eu não tinha nem consciência que era um projeto reencarnatório, que eu não tinha nem consciência que estava vivo, eu vou começar. Desde criancinha, qual foi o caminho que foi dando? E pelo que eu vou estudando e vou refletindo, quais são as consequências que estão ali? O que isso vai me levar? Né? Quais são as virtudes que eu tenho que adquirir e os defeitos que eu tenho que trabalhar? as coisas, se começarem a sair muito fora disso, eu tenho que parar e pensar.
Né? Verdade.
Tem que parar e pensar mesmo.
É. Então, nós vemos que, assim, esse livro, esses capítulos, eles vêm, assim, de uma riqueza muito grande de reflexão, para a gente fazer essa reflexão. Porque, às vezes, dentro do nosso lar também, que nós temos uma semente dentro do nosso lar, que ela fica completamente esquecida. Isso. Nós inventamos tantas coisas que a questão em si da família, ela fica,
exato,
fica perdida.
É. Né? Tem o livro muito bom, eu gosto, né? Até porque no nosso casamento a Altivo deu de presente pra gente, que é A Vida em Família, do Rodolfo Caligares. É um livro antigo, mas tem muita coisa boa. E ele fala assim, né? Que o lar é mais importante que a casa. Porque às vezes eu fico tão preocupado em nortear questões para a casa, né? E aquela coisa toda, que a casa chega num ponto que ela não consegue nem abrigar as pessoas. Porque é tanta coisa, é tanta coisa. No outro dia eu ouvi alguém falar assim, porque aqui em casa é assim. O almoço funciona, né? De meio-dia até 2 horas. Que, aí quem chegar depois é outra coisa. Eu falei assim, ah, bonitinha. Aí brinquei com intimidade. Então virou assim, observa. Como é que você está falando isso? Eu disciplino para assim, gente, observa. Muitas vezes você tem o trânsito. Acontece alguma coisa, você encontra algum imprevisto, não é mesmo? Então você chegar 2h05 não pode. Aí, assim, não. Aí ela começou a pensar e ela depois me retornou assim, meu Deus, eu tava vendo uma intransigência e aí um dos filhos começou a entrar pelo caminho da droga química, né? O que que acontecia? Ele saía, ele faz parte do estudo de uma escola técnica, então ele via assim, não dá tempo de eu chegar em casa e pegar o almoço. Ele começou a ir para a casa de uma outra pessoa. E na casa dessa outra pessoa, inclusive, os pais são adictos, né? Então, observa só. É só que ela descobriu, né? Quer dizer, ela agora está num movimento danado de um tratamento muito grande, né? Uma coisa toda por uma regra que não tem tanto sentido. Na verdade, é assim. Tem horário de almoço, mas a hora de comer é a hora que você tá com fome, né? Quantas vezes na casa da gente mesmo, na hora do almoço, eu não tô com fome, eu não tô com vontade de comer aquilo. Quer dizer, por causa disso eu não posso comer mais tarde. Então a gente vê, o que é mais importante na casa? Acolher as pessoas ou colocar todas as regras?
É verdade.
A gente tem que pensar, né?
Exatamente. E aí ele continua falando. A conversação era fascinante e as perguntas pareciam brilhar ainda nos olhos de Hilário, maravilhado tanto quanto nós ante as elucidações que recebia. Mas a hora esgotara-se. Um sinal de Clarencio fez-nos sentir que havíamos alcançado o momento da volta. Então a gente vê assim como eles são pautados pelos horários,
isso,
né? Pela disciplina.
Respeita o tempo do outro, né? Que vamos pensar só, a Blandina e a Mariana, com aquele trabalho enorme, cuidando de criança, imagina poder conversar indefinidamente, até porque criança, tanto encarnada como desencarnada, é criança. E a minha avó falava, e é uma coisa dessa, criança cega, né?
É verdade.
O momentinho que você vira assim, as coisas acontecem, porque eles são muito rápidos.
É verdade. Outro dia eu vi uns filmezinhos no YouTube, que fizeram tipo um pupurria, vários filmezinhos só de criança, esse estilo criança cega. Gente, é incrível como são as coisas assim mais absurdas, assim, impensáveis, isso, né? O negócio vai
eu
e acontece.
Eu vi uma coisa assim também, teve um que eu achei, eu falei assim, Heber, esse aqui é danado. A mãe apagou a luz, eram gêmeos. Gêmeos de um berço beliche, né, um em cima do outro. Aí, não era gêmeos, não, era o irmão fazendo um beijo beliche. Então o maior era em cima. Aí a mãe apaga a luz, né? Aí um levanta e aproveita a gradezinha do berço para fazer uma escada. Aí ele desce com aquilo. E o outro embaixo fica olhando. Muito engraçado mesmo. Por quê? Porque depois que ele desce, ele tira a gradezinha do outro e o outro sai. E os dois vão. Quer dizer, você veja só, uma questão de segundo. a inteligência, a estratégia. Então, criança tem que ter atenção. Então, no plano espiritual, a Blandina, por melhor que fosse a palestra, ela não ia poder, não, vou deixar as crianças lá para conversar. Ela tinha que cuidar, não é?
E uma coisa interessante que a gente vê é que eles vão passando a informação aos poucos.
Isso,
né? Ele mostra a informação, explica a informação e dá um tempo de raciocínio, de pensar. E é dessa forma que a gente tem que ler esses livros. Porque esses livros não são romances de você pegar e acabar. Não, é você ir matutando naquilo ali. São informações preciosíssimas que nós temos aqui nesse livro. Essas obras de André Luiz, essa obra de um modo geral, ela é um manual para a gente viver bem, morrer bem e progredir sempre. Porque não tem um problema aqui que a gente não vivencie na nossa casa.
Exatamente.
Não tem uma situação aqui que algum de nós já não tenha passado por isso, né? Então, essas informações, elas são esses remédios que a gente leia, que a gente reflita, que a gente faça programas de evolução em cima dessas vivências, porque assim a gente vai se libertando, a gente vai quebrando as nossas algemas que nós nos trancafiamos nos rituais, no passado, nas situações de discórdia, de desavenças. Então nós temos o hábito de nos algemarmos. Então vamos abrir essas algemas. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.